Um abraço para você, amigo, fã do podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. E vamos chegando depois de um fim de semana repleto de jogos de Wild Card, 3 partidas no domingo, outras 3 no sábado. Não sei se tivemos surpresas, talvez uma ou outra surpresa, mas foram bons jogos, muito legal acompanhar esse fim de semana, que sempre é muito divertido. Não foi tão divertido assim para mim, eu estou um pouco irritado, eu confesso, com o Pittsburgh Steelers, mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Antes da gente começar a nossa discussão aqui, eu e Rafael Marques vamos participar do Primeira Descida de hoje. Uma novidade para essas 2 próximas semanas é que, por conta do alto número de jogos, a importância dos confrontos, as finais da NFL chegando, final de conferência de cada lado, faremos 2 podcasts por semana. Um para avaliar e analisar tudo o que aconteceu no fim de semana com vários jogos, e aí mais para o fim da semana a gente vai ter um episódio extra em cada semana, fazendo aquela prévia, aquela projeção do que vai acontecer nos jogos que virão no fim de semana. Então, pelo menos nessa semana e na próxima, 2 podcasts Primeira Descida. Eu sei que vocês gostam muito da gente, então a gente vai falar um pouco mais de NFL aí nessas semanas decisivas da Liga. Rafão, tudo bem com você? Você passou o fim de semana tranquilo? Seu time já está eliminado, então você não se irritou nesse fim de semana, né?
Não me irritei, Fábio. Eu queria dar um oi para você, para os caras ouvintes. Mas, cara, que fim de semana da hora, né? A gente falou na semana passada que é nosso fim de semana favorito de NFL na temporada inteira. E realmente foi isso. Quase arranjei problema lá em casa também, porque minha mulher, às vezes, ela acompanha e tal, mas ela não gosta muito. E aí, quer fazer outras coisas. E o Pedrinho, meu pequeno de 3 anos, também quer passear, quer brincar. E eu queria ficar em casa vendo o jogo. Então, foram 12 horas no sábado, 12 horas no domingo, que eu tive que fazer um malabarismo, assim, para um pouquinho, depois volta a assistir, mas no fim eu consegui ver a maioria dos jogos ao vivo e, pô, muito bacana, né? Você ter essa oportunidade de passar tanto tempo vendo o jogo, tanto jogo importante, na maioria do tempo em alto nível, e bora lá destrinchar essa rodada.
Eu acho que as esposas, parceiras, companheiros, companheiras dos fãs de NFL em geral, deveriam ser bem, como eu posso dizer, compreender, porque quantos fins de semana desse tipo a gente tem no ano? 2, talvez? Que tem os jogos da semana que vem, que são acho que 2 por dia, agora esse fim de semana que passou, 3 por dia. Então peço a vocês, companheiros e companheiras de fãs de NFL, que tenham paciência e deixem que nós, fãs e malucos pela Liga, acompanhem este fim de semana, estes fins de semana, sem muitos problemas, porque vale a pena. E convido para que acompanhem junto, porque é muito legal, é um esporte maravilhoso e certamente vocês também irão se apaixonar. Ô, Rafão, vamos começar falando da tragédia?
Vamos, né? Vamos de trás para frente.
Vamos de trás para frente. Fala aí, vai. Por que aconteceu aquela bizarrice,
Lá vem eles de novo!
Lá vem eles de novo. Foi um Brasil e Alemanha. Foi um negócio inacreditável. Foi uma atuação grotesca. Foi uma aberração o que aconteceu ontem à noite em Pittsburgh. O jogo acabou 48 a 37 para o Cleveland Browns, mas não, os 11 pontos de diferença não mostram o que foi o jogo. Para quem não acompanhou, o Pittsburgh Steelers, por uma série de cagadas e também por um ótimo desempenho do Cleveland Browns, saiu perdendo de 28 a 0 no primeiro quarto, o que é algo histórico, jogando em casa. E teve interceptação do Big Ben. O primeiro lance do jogo, a primeira bola do jogo, o Marquis Pouncey, o center, fez o snap para o Big Ben, passou por cima dele e foi parar na endzone e touchdown. Ou seja, o Pittsburgh Steelers começou, ele não pegou na bola e já estava perdendo de 7 a 0, tendo a posse de bola na primeira jogada. E o que se sucedeu aí foi uma coleção de bobagens, uma atrás da outra. Enfim, vamos falar sobre isso. Por que aconteceu tudo isso? com o detalhe que o Cleveland Browns não treinou a semana inteira por causa de Covid. O técnico estava no porão da casa dele assistindo o jogo.
Stefanski, exatamente.
Alguns dos melhores jogadores do time estavam fora por conta da Covid. Foi um vexame, foi uma catástrofe. O desempenho do Cleveland Browns, espetacular, exceto a defesa sendo um pouco passiva demais em boa parte do jogo, mas talvez nem precisasse. Mas, enfim, por que que aconteceu essa tragédia, essa aberração de ontem à noite? Fala você, porque depois eu vou expor toda a minha raiva com esse time horroroso, nojento do Pittsburgh Steelers.
Prevejo o momento dos craque neto do Faps agora.
Não, e eu queria, rapidinho, eu queria ter Vocês o Paulo Conde.
Vocês vão perder o campeonato, seus cabeçudos!
É, eu queria que Paulo Conde estivesse aqui com a gente, porque vocês, ouvintes, vão se lembrar que ele vinha com aquela historinha. Não, é melhor o time chegar desacreditado. É bom perder alguns jogos. Bom é ganhar de todo mundo. Bom é estar 11-0, 10-0, igual estava. Aí dos últimos 6 jogos, ganhou 1, perdeu 5, sei lá, alguma coisa assim, e aí deu esse papelão ontem. Então eu peço que na próxima participação de Paulo Conde aqui com a gente, ele explique essa técnica dele, fantástica. Não, é melhor o time chegar desacreditado. Enfim, fala aí, por que que aconteceu essa coisa louca ontem lá?
Ah, cara, acho que não tem muita explicação. Se você for pensar, para ser do jeito que foi, 28-0 no primeiro quarto, negócio que não acontecia desde 1969. A gente tinha até informação de que era a primeira vez na história, mas depois o ESPN Stats & Info falou que aconteceu isso uma vez na história, em 1969, num jogo do Raiders contra o Oilers. É, mas, assim, bizarro, 28 pontos. É, acho que a última vez que tinha acontecido um TD, um touchdown defensivo no primeiro snap, foi na semana 1 de 2018, que foi o primeiro passe da carreira do Sam Darnold. Olha a que ponto o Steelers se igualou. E, cara, eu acho que as coisas começam a dar errado, vem uma avalanche de caquinhas e as coisas acabam acontecendo desse jeito. Tipo, nada dá certo para um lado e tudo dá certo para o outro. Acho que o Browns foi muito bem nisso, que eles conseguiram sentiu o cheiro do sangue na água, né, com os tubarões, e foram atrás para matar o jogo mesmo. Porque você vê que o outro lado deu aquela cambaleada, sentiu o golpe logo depois do primeiro touchdown, logo no primeiro snap, e eles foram atrás com tudo para matar o jogo logo de cara, que viram que era a chance deles, né? Pô, a última vitória de playoff do Cleveland Browns tinha sido em 1º de janeiro de 95, Então, pô, lá se vão 26 anos da última vitória em playoffs da franquia, e os caras sentiram o momento e foram atrás. Então, é uma sucessão de coisas, né? O Pittsburgh Steelers, nada dava certo, Big Ben interceptado, além do snap ruim, depois foi interceptado, o ataque do Cleveland Browns funcionando que nem uma maquininha, bonitinho. E aí depois, mesmo com a reação do Steelers, acho que tem muito com uma tirada de pé assim, do Browns também. Acho que por ser uma franquia tão sofrida, ter acontecido tanta coisa com o Browns nos últimos anos, acho que era difícil durante o jogo todo, mesmo com a vantagem que tinha, dos torcedores em Cleveland estarem 100% tranquilos de que não ia dar um problema, mas a vantagem era muito grande. Era
acho
muito
que chegou
difícil
a dar,
tirar.
Acho que chegou a dar um medinho em algum momento ali, né?
Quando baixou ali para 11 pontos, acho, no terceiro quarto, mas mérito do Browns também de ter sempre mantido a cabeça, o foco no jogo, assim, de não deixar chegar muito perto, porque poderia dar um problema grande. Então, vale a pena, cara. Foi bem bacana. Chegou a ficar 12 pontos, né? Quando no final do terceiro quarto, com o touchdown do Juju. Aliás, Juju Smith-Schuster, hein, Fábio? O que você tem a dizer sobre esse grande ser humano, esse falastrão?
Cara, o que eu tenho a dizer sobre esse elemento é que ele é um ser abjeto, tá?
Perninha, você diria que não é um perninha?
É um perninha mascaradinho. Perninha mascaradinho, exatamente. E esse é um cara que ele pode jogar no Baltimore Ravens, ele pode ir para o Cleveland, ele pode jogar no Jacksonville Jaguars, ele pode jogar na CFL, ele vai jogar futebol americano no raio que o parta, mas no Pittsburgh Steelers ele não tem que jogar mais. porque, além de não fazer nada daquilo que se esperava dele, jogar direito, fazer recepções, ah, ontem até fez, ok, mas com a defesa do Cleveland pedindo para eles receberem bola, para evitar problema e tal. O cara, ele fez aquele monte de palhaçada durante o ano, com aquela história de dancinha no símbolo do time adversário antes dos jogos, só se ferrou, não jogou nada. Aí deu entrevista antes do jogo falando que o Cleveland Browns tem bons jogadores, mas é sempre o Cleveland, ou seja, perde pra gente sempre.
Pra mim são um bando de rostos cinza sem nome.
Não, é inacreditável. Ele fala essas coisas, sendo que ele não é absolutamente ninguém. Ele está, assim, anos luz atrás de caras, que seja na história dos Steelers, que nem o Hines Ward, o próprio Antonio Brown, o Santonio Holmes. E na história da NFL nem se fala. Para ele chegar e desrespeitar os times, ficar com essa de ficar pisando no símbolo, fazendo dancinha no símbolo, aí ele percebeu que ele está fazendo besteira e ele parou. Só que aí ele resolveu falar bobagem. Então, ele pode ser um ótimo TikToker, ter um perfil engraçadinho no Instagram, qualquer coisa. Agora, jogador de futebol americano para o Pittsburgh Steelers, já deu, já chega, ele pode ser trocado aí por qualquer coisa que não tem que jogar mais. Porém, a culpa não é só dele, o restante dos recebedores é outra vergonha, é o time com mais drops na liga. O Claypool chegou esse ano, fez um trabalho ok, mas no geral é um absurdo o tanto de erro que esses caras tiveram. O Eric Ebron, que eu achei que fosse um tight end confiável, é o rei dos drops. Você não pode dar um bebê na mão dele, porque o bebê corre perigo, ele vai deixar cair. Todos eles. Uma vergonha, um jogou um pouco mais, o outro jogou um pouco menos, mas assim, no geral, foi bizarro o que eles fizeram o ano inteiro. Aí entra também o senhor Big Ben, que já deu um abraço, obrigado. Somos muito gratos aí por tudo que fez, mas já deu. 4 interceptações num jogo desse é um negócio ridículo, não tenho o que falar. É uma vergonha também o cara fazer isso. Não joga o que jogava antes. Ah, beleza, arremessou 550 jardas. Legal, e aí? Qual foi o resultado? Perdeu e ele foi interceptado 3-4 vezes. Não é um cara que se movimenta, não é um cara que é assim tão preciso mais como era antes. Ele ainda é um bom quarterback, sim. Mas, na minha visão, o Pittsburgh Steelers precisa pensar para frente, olhar para frente e ir atrás de um outro quarterback. Pega o Dak Prescott lá, que não vai ter contrato. O Deshaun Watson está querendo sair do Houston Texans. Dá lá o escolha de draft, dá alguém para trazer ele, mas com o Big Ben não dá mais. E assim,
o problema é com o contrato, né?
Então, exatamente. Eu acho que ele ainda tem um ano de contrato, né?
Não, e tem um cap hit de 41 milhões.
Então, e ninguém vai aceitar essa bomba. Ele também não vai se aposentar, então a gente vai engolir por mais uma temporada o Big Ben. Mas, lembrando, super vencedor, um cara com um histórico excelente, mas nesse momento, pelo que ele vem mostrando nas últimas temporadas, não acho que ele tenha sido péssimo. Não, esse ano ele fez uma temporada boa, ganhou 11 jogos, 12, sei lá, mas não dá mais, porque aí vai ficar sempre nessa de quase chega, tem um time bom, mas não vai, perde com ele sendo interceptado. Então, eu, na minha cabeça, o time tinha que abrir mão e seguir um outro caminho. Não estou falando de questão contratual nem nada, mas procurar outro caminho para seguir com o Big Ben fora de lá. E ontem, a defesa é a melhor parte do time. Ela é verdade também que caiu muito depois das lesões do Bud Dupree e do Devin Bush. Mas ontem também
começou a degringolar a partir daí, né?
Pois é, mas
que a defesa perdeu um parafusinho ali que não voltou mais, cara.
Não, mudou completamente, do vinho para a água, né? Mas ontem não dá para você não ter nenhum sec, nenhuma interceptação e não fazer nada no jogo contra o Cleveland Browns, desfalcado, que ainda perdeu, não lembro o nome dele, mas é um dos melhores right tackle, se eu não me engano, da liga, o cara que se machucou lá durante o jogo.
O Jay Conklin, né?
Isso. E assim, não fez nada. Os erros não foram só do snap, do Big Ben. os dois touchdowns no primeiro quarto foram o Kareem Hunt, o Nick Chubb, eles estavam passeando, o Jarvis Landry, se eu não me engano, eles estavam passeando no meio da defesa. O cara recebe a bola e corre mais 30 jardas, quebrando o tackle, ninguém chega perto dele. Enfim, foi tudo uma vergonha, foi tudo uma droga. A defesa foi bizarra, o Big Ben nem se fala, os recebedores, outra lástima. E eu, pensando no futuro, eu acho que eu faria de tudo para manter a defesa, que é muito boa, vai ter a volta desses jogadores no ano que vem, é uma unidade extremamente forte, mas o ataque tem que mudar. E outra, né? James Conner também, a gente acha Nossa. Que ele era um bom jogador, mas a gente se enganou. Porque proteção ali ele tem. É uma das melhores linhas ofensivas da liga e não consegue fazer nada. Então, resumindo tudo isso, foi aí que se deu essa vergonha e o Cleveland Browns passou. O Cleveland teve muitos méritos.
Exatamente, muito sem bem. Deixar de tirar os méritos do Cleveland, né?
Exatamente, ainda mais na situação que estava, sem vários jogadores, a história da Covid, sem treinar a semana inteira. É aquilo que a gente também falava aqui sobre a qualidade do time, né, de potencial, principalmente dos jogadores de ataque. A linha ofensiva é muito boa, o Baker Mayfield é um ótimo quarterback, ele vai ficando cada vez melhor. E aí você tem jogadores que desequilibram, o Jarvis Landry, o Nick Chubb, o Kareem Hunt, enfim, o Austin Hooper é um bom tight end. É um mérito total do Cleveland Browns. Ganhou dos Steelers na última rodada quando precisou e ganhou agora nos playoffs desse jeito. Mas, é vergonhoso o que fez, foi um vexame total por tudo que envolvia a partida, mas o Cleveland teve muito mérito, tem muito potencial. A gente vai, no próximo episódio, falar mais sobre as possibilidades de ganhar, de chegar longe, quem passa na próxima fase, mas é inegável o potencial do Cleveland Browns e agora parece que está sendo colocado em prática aquilo que se esperava deles. Então, para você que, assim como eu, torce para o Pittsburgh Steelers, fica aí o meu desabafo. E não acreditem nessa historinha de Paulo Conde, tá? De que é melhor chegar desacreditado, porque chega desacreditado e aí toma um pau, um vareio, igual foi ontem. Enfim, você quer falar mais alguma coisa desse jogo, Rafão? Ou o meu desabafo
não,
já
vamos,
vale?
Vamos seguir, porque tem bastante coisa para a gente falar, mas bacana demais. Eu sou, falei semana passada, eu sou muito fã das histórias de times underdogs, assim, os times que ficou anos e anos, mais de duas décadas, sem chegar em playoff, sem ganhar um jogo de playoff. E quando consegue, eu fico feliz pela torcida, fico feliz pela cidade e dá um ânimo novo de renovar uma franquia que já foi tão tradicional no futebol americano, né? Tão importante. E é bacana esse ressurgimento assim, do Cleveland Browns, o respeito ter voltado. E principalmente pelo Baker, cara. Eu acho que o Baker é um cara que ele pode não ser o quarterback mais explosivo, o que chame mais atenção, mas ele faz tudo direitinho e ele é um cara que ele parece que ele mostra muito coração em campo, ele vibra demais, ele tá jogando junto com os caras e ele tem aquele espírito vencedor mesmo, e isso acho que é uma coisa que conta muito a favor na NFL.
Eu acho ele muito bom também, e ele tá só no terceiro ano, né? Um cara que tem muito a evoluir, e ele virou meio falastrão ali depois do primeiro ano dele, mas agora eu acho que ele deu uma... E ele teve um segundo ano bem ruim, agora eu acho que ele deu uma volta para a realidade, e ele tem conseguido fazer os caras jogarem, tem tido um desempenho muito bom, e que nem você falou, é muito legal ver um time que nem os Browns ganhando, os vídeos que a gente viu ali, até durante a transmissão, do narrador oficial do time, narrando o jogo da classificação, depois de tanto tempo o time indo para os playoffs, o menininho que é torcedor do Green Bay Packers falando que ia torcer para o Cleveland Browns, porque era legal torcer nessa situação, enfim. É muito bacana e tomara que o time consiga voltar aos seus melhores dias, e a tendência é que isso aconteça, porque é um time muito talentoso, nos dois lados da bola ali, tem muito talento para conseguir voos bem mais altos do que as vergonhas que vinha passando nas últimas temporadas. Isto posto, Vamos para o jogo domingo à tarde. Esse aqui a gente não tem nem muito o que falar, né? Deu a lógica, o New Orleans Saints ganhou de 21 a 9 do Chicago Bears. O New Orleans não jogou super bem, sim, jogou para o gasto, mas o Chicago Bears tem um ataque muito fraco, muito ruim. O Mitchell Trubisky não conseguiu fazer nada. Nada, assim, foi. Deu a lógica, né, Rafa? Não tem nada de muito, muito diferente. Foi o jogo protocolar do New Orleans Saints contra um adversário extremamente abaixo na questão de elenco, tecnicamente, né? Nem a defesa do Chicago Bears, que é muito boa, conseguiu fazer muita coisa, então deu a lógica, né?
Não, o Bears teve 11 first downs no jogo inteiro. Foi um negócio bizarro, assim. Eu acho que esse resultado, do jeito que foi também, eu acho que o torcedor do Chicago Bears tem que ver um pouco pelo lado positivo também, e eu explico por quê. Porque se o time ganha do New Orleans Saints, avança para o Divisional Round, de repente dá mais uma zebra, ganha dos Packers, e vai e tem uma campanha longa nos playoffs, eu acho que eles poderiam, de repente, repensar se ia continuar com o Mitchell Trubisky ou não. E o jogo de ontem mostrou que realmente foi a campanha final dos Bears ali, que culminou com o time conseguindo a vaga nos playoffs, foi só porque pegou time muito baba, defesas péssimas, e aí o time conseguiu se reerguer um pouquinho para conseguir essa vaga nos playoffs, porque o time é ruim, principalmente o ataque, né? A defesa não é ruim de jeito nenhum, mas o ataque é ruim, Mitchell Trubisky é ruim, e não pode, não dá para ficar com ele. Então, de repente, tem que pensar nessa renovação aí, tentar, se for o caso, subir algumas posições no draft para pegar um dos quarterbacks mais bem cotados nessa próxima classe aí, ou pega um dos caras que vai sobrar para eles na... Eles devem ter a 20ª, 19ª escolha. De repente, um Mac Jones, um Kyle Trask. E começar do zero na posição de quarterback para esse ataque voltar a funcionar um dia. E também repensar a questão do Matt Nagy como treinador da equipe, porque também, depois daquela boa campanha de duas, três temporadas atrás, o Bears nunca mais teve uma grande temporada assim que segurasse o emprego do Matt Nagy. Então, pode ser que ele esteja aí no hot seat, né? E do lado do Saints, eu acho que é isso. Jogaram pro gasto, fizeram tudo certinho. O Drew Brees não foi brilhante, mas fez o arroz com feijão bem feito. Eu vi um negócio que acho que é bem bacana e eu acho que se aplica bastante a esse time do New Orleans Saints de hoje em dia. Eu acho que dos 15 anos de carreira do Drew Brees no Saints, eu acho que se você for olhar, é o melhor Saints que o Drew Brees teve em volta dele, por talento, se você pegar jogador por jogador ali, talvez alguns anos podia ter um pouquinho melhor tal, mas o time do Saints é muito bom no papel, e uma pena que não é o melhor Drew Brees dos últimos 15 anos, né? Então esse timing aí não bateu. Mas quem sabe pode ser a última tentativa aí dele ganhar mais um título. Eu acho que não é de se descartar, não.
Tem um fator interessante para o New Orleans Saints, pensando na continuidade, é que é a junção de Michael Thomas, Alvin Kamara e Drew Brees. Eu não vou lembrar o número, mas eles tiveram algo em torno de, até o jogo de ontem, acho que, eu não sei se foram cerca de 40 ou cerca de 60 snaps juntos na temporada. Era algum dos, algo como 37 ou 57, não sei, alguma coisa assim, mas eles tiveram mais ou menos isso de snaps juntos na temporada, o que é um número irrisório para caras que são completamente titulares, são os pilares do time. E assim, você pode colocar o Drew Brees na disputa de melhor quarterback da NFL, o Kamara na de melhor corredor da NFL e o Michael Thomas na de melhor recebedor. E eles praticamente não jogaram juntos esse ano. E eles jogando agora nos playoffs, isso pode fazer uma diferença absurda para o New Orleans Saints, que a gente sabe que é muito forte. Então, é uma ajuda e tanto para o time nessa reta final agora dos playoffs. pode ajudar muito o Drew Brees também a provavelmente se despedir em grande estilo, enfim, vamos ver se ele vai se aposentar ou não, mas eu nem vou passar muito por esse jogo, porque foi realmente protocolar, foi um jogo de temporada regular que o New Orleans Saints não brilhou, mas fez o básico, e eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu achei muito legal, eu não sei se você acompanhou isso, Rafão, nas redes sociais.
O Nickelodeon.
Como foi a transmissão do Nickelodeon? Para quem não sabe, o Nickelodeon comprou os direitos de um jogo dos playoffs, e foi esse. Eu não sei se vai ter na semana que vem, não sei se eles vão estar nos playoffs, mas teve esse, para os Estados Unidos, no caso. E aí a transmissão, ela foi toda envolvida com personagens da Nickelodeon durante o jogo. Então, assim, era touchdown, a bola passava da linha para o touchdown, surgia uma, como se fosse uma fonte, uma cachoeira de slime na end zone. Os personagens do Nickelodeon apareciam para comemorar com os jogadores. O Bob Esponja participava ali. Tinha um repórter criança. Eu não consegui ver nada, assim, eu mesmo ver, mas eu vi relatos de que havia explicação de regras e de jogadas.
Sim, muito legal. Tipo, acho modo, que foi o offside.
Modo infantil, né?
Tipo, acho que esse eu vi o vídeo. Era assim, acho que foi um offside. Aí entrava um menininho assim na tela explicando, offside é quando o jogador de defesa, ele invade o campo adversário antes do snap. É como quando vocês estão jantando e seu pai vai pegar a comida antes da sua mãe fazer a oração. É um negócio assim.
Então, foi muito legal. Foi uma ideia fantástica. E eu vi vários relatos também de pessoas falando, meu filho nunca se interessou por um jogo de futebol americano. Hoje ele ficou vidrado assistindo aquele jogo. E isso, quem deu um relato desse também foi o Kurt Warner, que foi um quarterback histórico aí do St. Louis Rams, Arizona Cardinals. E ele tem um filho de 31 anos que eu não sei qual é o problema dele, ele tem alguma deficiência motora, algo assim. E o Kurt Warner escreveu, meu filho tem 31 anos e eu nunca consegui fazer ele assistir um jogo de futebol americano atentamente o tempo todo. E hoje, graças a essa transmissão da Nickelodeon, eu consegui. Aí postou uma foto do filho acompanhando. E vários outros pais e mães falaram sobre isso, né? De como essa transmissão prendeu as crianças. Foi muito legal. Eu achei interessantíssimo. Ficou muito engraçado, muito divertido. Foi um jeito bem interessante. O grande destaque do jogo, para mim, foi a transmissão da Nickelodeon, porque o jogo em si não foi nada demais, mas foi muito legal. Fica aqui os nossos parabéns a quem teve essa ideia lá nos Estados Unidos, que foi bem interessante, deu muito resultado.
Mas os trolls sempre aparecem, né? Teve a votação de melhor do jogo, né? Do MVP, com N, né? E votaram, obviamente, no Trubisky. Ele ganhou o prêmio.
Ah. Será que ele recebeu algum troféu ou não?
Tipo, recebeu uns slime na cabeça. Quem recebeu, com certeza, foi o Sean Payton, que tinha vídeo dele.
Esse eu vi.
Em vez do banho de Gatorade, ele ganhou banho de slime.
No vestiário, ele tomou um banho de slime verde na cabeça. Quem puder, coloca aí no YouTube, enfim, onde puder, os vídeos da Nickelodeon no jogo New Orleans Saints e Chicago Bears, porque foi bem engraçado. Uma novidade bem legal, né? Esses caras, eles não cansam de inventar coisas e essa deu bastante resultado, foi muito legal. Vamos lá. Passar agora para Baltimore Ravens 20, Tennessee Titans 13. Jogo em Tennessee. Era o jogo que eu esperava que fosse o melhor de todos e eu acho que ele não foi tão bom assim quanto o jogo, eu esperava mais, porque também, principalmente, a defesa do Baltimore Ravens teve uma atuação magistral contra o jogo corrido do Tennessee Titans. O Derrick Henry, que é um cara que teve mais de 2 mil jardas na temporada, corre mais de 200 jardas aí como se fosse correr 80 para ele, ele teve 40 jardas em 18 tentativas. Então, foi um desempenho maravilhoso, sensacional na defesa do Baltimore Ravens. O Baltimore jogou não tão bem assim ofensivamente. O Lamar Jackson, se ele não foi bem lançando a bola, ele foi muito bem correndo com a bola. 136 jardas, um touchdown, e fez o suficiente para ganhar fora de casa desse ótimo time do Tennessee. Foi um jogo equilibrado, mas o Baltimore não ficou assim, ele não deu sinais de que perderia. Ele saiu perdendo de 10 a 0, mas depois que empatou ali, ficou, parece que, bem tranquilo no jogo. A defesa foi o diferencial, sem dúvida nenhuma. Você parar o jogo corrido do Tennessee é muito difícil, e fez isso de maneira perfeita. E aí bastou uma atuação simples, boa, do ataque, o Lamar Jackson e o jogo corrido brilhando, foram 236 jardas corridas, para ganhar o jogo. O Baltimore embalou, né, Rafão? Acho que agora, nessa reta final e depois desse jogo, está jogando aquilo que todo mundo esperava e que não aconteceu durante a temporada regular, né?
Pois é, é o que eu falei semana passada também, é o time que todo mundo quer fugir nesses playoffs. E, cara, você falou que era o jogo que você mais esperava ver, que é o jogo que você achava que seria o melhor. Talvez não tenha sido o melhor na bola, que acho que foi Bills e Colts. Mas acho que para mim foi o jogo mais legal de assistir pela rivalidade, foi um jogo muito pegado, cara. Que nem tem a expressão dos americanos, você fala, tinha muito bad blood em campo, assim, era muita picuinha entre os dois times, pelo passado recente, né? A eliminação do Ravens pelos Titans nos playoffs da temporada passada, e aí no jogo da semana 11 que esses dois times se enfrentaram, o Titans ganhou e dançou em cima do logo, os jogadores dançaram em cima do logo do Baltimore Ravens, e ontem eles acabaram devolvendo também, né? Então foi um jogo muito de rivalidadezinha. Quando o Lamar Jackson conseguiu a corrida decisiva para selar a vitória, né, dos Titans, dos Ravens, e depois ele ajoelhou, ele saiu de campo sem cumprimentar os jogadores adversários e chamou todo mundo para vir junto também. Então não teve aquele monte de cumprimento depois que acaba o jogo entre os dois times e tal. Então tinha muita picuinha entre os dois times, assim, foi um bagulho muito legal de ver. O Marcus Peters, quando interceptou o Ryan Tannehill na jogada que praticamente definiu a partida também, aí os jogadores dos Ravens se reuniram todos e foram lá, correram em cima do logo dos Titans no meio do campo e ficaram pisando em cima, sentaram, tiraram foto, pousaram para foto e tal. Então foi um jogo muito da rivalidade, foi um jogo de Libertadores, assim, esse Ravens e Titans. E muito legal pelo lado do Lamar Jackson também, que se não teve uma atuação pelo jogo aéreo, assim, que você olha os números e fala, pô, que puta atuação, eu acho que ele foi muito seguro. Começou mal pra caramba, teve uma interceptação que foi bizarra, ele lançou um passe muito, muito telegrafado, foi uma interceptação muito fácil dos Titans, mas depois ele botou a cabeça no lugar e ele começou a se encontrar durante o jogo, correndo quando precisava. O touchdown dele corrido para empatar o jogo, o John Harbaugh, até depois do jogo, depois na entrevista pós-jogo, ele falou que foi, para ele, foi a melhor jogada, a melhor touchdown corrido de um quarterback que ele viu na vida, e talvez tenha sido um dos mais importantes, assim, porque a partir dali o Ravens ganhou o controle do jogo e seguiu para conseguir a vitória dali para frente. Se de repente, era uma terceira para 9 naquela jogada, se de repente o Ravens não consegue o touchdown naquela jogada e o Lamar vai se afundando durante o jogo, e o Ravens de repente perde esse jogo, a carreira do Lamar Jackson provavelmente estaria marcada para sempre. Pelas primeiras 3 jogos de playoff dele, ele ter más atuações e tal, era um negócio que podia marcar a carreira dele dali para frente e definia o futuro da franquia dos Ravens também. Então você vê como, de repente, uma jogada, um jogo, pode ter um desdobramento para o futuro muito grande também.
Isso é muito importante. Acho que ele seria o primeiro MVP a perder 3 jogos na primeira rodada de playoffs, ou os seus 3 primeiros jogos na primeira rodada de playoffs, mas seria, se ele perde, ele teria algum número negativo histórico nesse sentido.
Pois é. E a gente tem que lembrar que o Lamar Jackson, cara, ele é uma criança. Ele acabou de fazer 24 anos. Então ele tem muita história aí. E eu tava vendo um dado bacana que agora que ele conseguiu a vitória dele, a primeira vitória de playoff, né? Ele conseguiu uma vitória mais cedo e na terceira temporada, né? E mais jovem do que muito, do que a maioria dos melhores quarterbacks da história. A primeira vitória de playoff dele, mais jovem que Aaron Rodgers, que Terry Bradshaw, que Troy Aikman, John Elway, Drew Brees, Peyton Manning e ainda, pô, Steve Young. Peyton Manning foi conseguir a primeira vitória de playoff dele no sexto, sétimo ano de carreira dele. Então, acho que bom pra caramba pro Lamar que ele conseguiu essa vitória, tirou esse peso das costas dele, e esse Ravens aí vai vir muito forte. Pô, vai ser um jogaço contra os Bills, que a gente vai analisar mais no próximo episódio, mas também vai ser, cara, vai ser um jogo muito equilibrado, eu acho.
É, eu concordo com tudo que você falou. O Lamar Jackson, eu continuo tendo muitas restrições com ele, principalmente nesse momento decisivo. E assim, ele fez um jogo fraco pelo alto, foram 179 jardas e uma interceptação, nenhum touchdown. Mas
o Fábio, nos lances mais importantes ele conseguu, né? Nos lances mais importantes ele conseguiu achar o Hollywood Brown para
passar
o touchdown. E acho que não teve touchdown passado, né?
Não,
mas
não teve.
Mesmo assim, para algumas jogadas que precisava desafogar, né, ele conseguiu achar os caras.
Sim, mas assim, eu continuo um pouco com o pé atrás com ele nesse sentido. Só que se ele jogar assim e resolver com as pernas, ok, tudo bem. Ele não precisa ser o Peyton Manning lançando a bola. Ele precisa melhorar, e aí é o que você falou, ele é um cara muito jovem, ele tem muito a evoluir ainda, e ele vem evoluindo no jogo aéreo, mas eu não sei, eu ainda tenho um pouco de pé atrás com ele, porque é um jogador que deixa um pouco a desejar aí nessa hora, e o desempenho dele pelo alto, principalmente, não vai tão bem, mas pô, o cara colocou a bola embaixo do braço, correu 136 jardas, marcou touchdown, e aí, que nem o Rafão falou, na hora que precisou, ele deu lançamentos precisos, colocou a bola na mão dos caras. Então foi, acho que aquele jogo que talvez possa ser também um jogo que ele precisasse para tirar aquela zica, assim, sair aquela pressão toda, e agora ele pode entrar muito mais aliviado, muito mais tranquilo para disputar um jogo de semana que vem. Pô, vai pegar o Buffalo Bills, que tem uma defesa forte, que é um time considerado favorito. Acho que esse jogo pode ter dado uma aliviada nele, mas a gente falou bem desse jogo, né? O Baltimore é um time que tá crescendo, que nem você disse, acho que ninguém queria pegar esse time nos playoffs, e agora todo mundo pode ganhar de todo mundo. Não dá para você falar que o Buffalo Bills é muito favorito contra o Baltimore, que é impossível o Baltimore ganhar de um Kansas City numa final de conferência, por exemplo. E o Baltimore tem peças para isso, desde que elas estejam no seu melhor, porque não é um time brilhante, digamos assim, mas ele tem jogadores bons o suficiente para conseguir ganhar jogo em playoffs, e o jogo contra o Tennessee, fora de casa, um time que vinha dominando totalmente no jogo terrestre e foi lá e ganhou. Então é muito louvável, é muito bom isso para o Baltimore, é um sinal bem, bem importante pensando na continuidade da liga. Cara, o Tennessee eu acho que decepcionou um pouco, mas também foi assim, podia ganhar ou podia perder,
né?
É assim, o Tennessee não é aquele time que você olha no começo da temporada e fala, vai brigar pelo Super Bowl, mas ele é um time para mim para isso, entendeu? É primeira rodada dos playoffs, talvez uma semifinal de conferência, e ele estando sempre ali, a tendência é que ele se acostume com isso. Mas se esperava mais, principalmente do Derrick Henry, e aí o time ficou totalmente manco, digamos assim, porque você tem a sua principal força sendo completamente neutralizada pela defesa, você não sabe o que fazer, aí o seu ataque aéreo começa a não funcionar, então o time pecou nesse sentido, talvez precisasse ser mais dinâmico e não conseguiu ser. Então, acho que acabou sendo justo pelo que os dois times apresentaram, e mais uma vez, o trabalho defensivo do Baltimore Ravens contra o jogo corrido foi sensacional, e ele foi talvez o grande responsável por colocar o Baltimore na semifinal da conferência, que foi muito bom, realmente conseguiu parar o melhor corredor da liga nos últimos anos, não deu nenhuma chance para o Derrick Henry. Algo mais?
Só meter uma crítica para o Mike Vrabel também, né? A gente já elogiou bastante ele por aqui, porque era um técnico criativo e tudo mais. Agora, você está perdendo por 4 pontos para o seu adversário. Você falta 10 minutos para acabar o jogo. Você tem uma 4ª para 2 na linha de 40 do Baltimore. Você vai dar um punch com o melhor running back da liga, precisando ganhar 2 jardas para continuar a campanha. Eu acho que foi de uma covardia gigantesca do Mike Vrabel. Ele poderia muito bem ter tentado. Você está em playoff, cara. Você tem que ir para as cabeças numa jogada dessa. Você não pode, numa 4ª para 2, precisando de 2 jardas na linha de 40 do Baltimore. Se você tem um turnover on downs ali, o Baltimore está numa linha de 40 que é teoricamente tranquilo. Aí você vai lá e dá um punch. Acho que foi mal pra caramba o Vrabel nessa. E também durante o jogo, por não ter conseguido se adaptar. Você vê que não está dando certo as coisas com o Derrick Henry. Tenta alguma coisa diferente. Acho que o ataque do Titans foi completamente inoperante. Mérito da defesa do Baltimore, tudo bem. Mas o demérito do ataque dos Titans, que não soube se reinventar durante o jogo.
Essa lembrança do Mike Vrabel me faz recordar também que o nosso bravo Mike Tomlin teve uma chamada também de um punch na 4ª para 1. Quando o time estava numa situação...
Já estava 28-0.
Não, teve uma no final, quando estava com 12 pontos de diferença. Que ele deveria ter arriscado e não arriscou. Enfim, e aí aconteceu o que aconteceu. O Pittsburgh tomou o touchdown logo na sequência. Então, foi uma bela cagada do nosso treinador Mike Tomlin. Enfim, a gente passou pelo Tennessee Titans eliminado pelo Baltimore Ravens. Vamos para os jogos de sábado, Rafão. O jogo da noite foi o Washington Football Team 23, Tampa Bay Buccaneers 31. E aqui, a gente já esperava que o Tampa Bay ganhasse. O Tom Brady fez um jogo muito bom, bem seguro, queimou a defesa em vários momentos. Fez um jogo bom. É o nível Tom
Brady. Preciso.
Preciso, sem correr risco. O nível Tom Brady de playoffs. E a gente já esperava que o Tampa Bay classificasse. O time é muito melhor que o Washington. O Washington é um time jovem. Mas o que chamou mais atenção nesse jogo foi a atuação excelente de Taylor Heinicke, que é um quarterback que foi titular ontem, acho que pela segunda vez, né, na temporada. Um jovem que jogou demais. O cara jogou muito, assim, 306 jardas, um touchdown lançado, 46 jardas corridas, mais um touchdown correndo, mas ele fez jogadas excelentes, fez jogadas inesperadas, ele saiu da pressão, ele foi muito importante no time e ele conseguiu deixar o Washington vivo até o fim do jogo. Fica até um alerta para a defesa do Tampa Bay Buccaneers, pensando na continuidade da temporada, mas foi uma atuação surpreendente, muito boa do Heinicke, porque ele fez o time jogar muito bem. Então, ninguém esperava isso. Foi muito legal de acompanhar pela imprevisibilidade da situação. Quem é esse cara? O Alex Smith está fora, todo mundo esperando ver o Alex Smith jogar. E ele entrou e fez aquilo. Mas o Washington perdeu, está fora, está eliminado, e é o Tampa Bay que continua. Rapidamente, da minha parte, com relação ao Tampa Bay, apesar dos problemas defensivos, e isso é uma coisa a se preocupar, o ataque funcionou muito bem, o Tom Brady, pô, eu tô vendo a lista aqui de recepções, Mike Evans, Cameron Brate, Chris Godwin, Antonio Brown, Leonard Fournette, Rob Gronkowski, nem passa, recebeu, é muita opção, muita, muito cara bom para receber a bola, e jogou sem o Ronald Jones, que é o melhor running back do time. Parece que o Tom Brady está embalado mesmo, hein, Rafão? O nosso querido Chase Young deu aquela provocada nele no final do último jogo. Bem feito.
Juvenil.
Ele aprendeu a lição que você não deve mexer com o Tom Brady dessa forma, principalmente em playoffs. E aí agora o time dele está eliminado, enquanto o Tom Brady está classificado mais uma vez para uma semifinal de conferência.
E não jogou nada, né, o Chase Young? 3 tackles no total. Nenhum sec, nenhum teco para perda de jardas.
Praticamente ele não passou,
resistiu durante o jogo.
Ele não passou nem perto do Tom Brady durante o jogo.
Pois é. Então, para ele ficar ligeiro, aprender a ficar com a boquinha fechada e jogar a bola da próxima vez. Acho que é isso, deu a lógica, Fábio. O Tampa Bay era muito mais time, mesmo jogando em Washington. O destaque foi o Heineken mesmo. Acho que ele conseguiu garantir pelo menos mais uns 5 aninhos na liga aí. Não necessariamente no Washington, mas os caras vão olhar o tape dele e vão falar, legal, vamos trazer esse cara aqui, nem que seja para ser reserva. Aí ele vai para aquela situação de times que estão com um quarterback meio cambaleante ali, de repente, imagina ele no Carolina Panthers com o Terry Bridgewater jogando mais ou menos, tal, de repente consegue uma vaguinha de titular. Tipo, como é que chama? O Chase Daniel da vida, esses caras assim que sempre conseguem uma boquinha e acabam jogando como titular eventualmente nos times mais fracos ou que não tem um quarterback estabelecido. Acho que foi o jogo para o Heineken aparecer mesmo com a derrota. Acho que o Washington já tem que se dar por satisfeito de ter conseguido passar para os playoffs, de repente dar experiência de jogo decisivo para esses jogadores, tal, continuar a reconstrução. Já tem uma defesa muito boa, talvez no próximo draft e na próxima free agency pensar em reforçar o ataque, dar mais caixa para esse ataque. E é isso aí. Eu acho que não tem muito o que tirar desse jogo também. Que nem você falou, Tom Brady preciso, tá confiante e, cara, vai ser tiroteiozaço contra o New Orleans Saints. Time que ganhou já do Tampa Bay duas vezes nessa temporada, mas essa análise fica pro programa de quinta-feira.
É isso aí, vitória merecida do Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady embalado e pode chegar longe com esse time, mais uma temporada em que ele vem se destacando e sendo muito produtivo e agora ainda mais seguro, né, porque não foi muito na temporada regular, então Tampa Bay está classificado para a semifinal da Conferência Nacional. Vamos lá, Rafão, vamos andar rapidamente com Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, 30-20 para os Rams, jogando fora de casa. A defesa do Los Angeles Rams é ótima e ela...
Absurdo,
de boa. Ela é fantástica e ela destruiu o Russell Wilson, né? Foi assim, o Russell Wilson não jogou nada, ele até achou um passe bom ali para o Metcalf, num touchdown, enfim. Mas, cara, foi um baile da defesa no ataque do Seahawks, mesmo jogando com o Jared Goff sem dedo, porque ele ia ser reserva, começou como reserva, mas o titular lá se machucou, o John Wolford, e foi um jogo que foi assim, a defesa do Los Angeles Rams foi fundamental e acabou com o Russell Wilson. E pode dar muito trabalho, hein? Era um time que, assim, a gente tinha um pouco de pé atrás, um pouco de dúvida, mas, pô, a defesa tá carregando esse time legal e a gente sabe aquela velha frase que ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. E o Los Angeles Rams teve um grande exemplo disso 2 anos atrás no Super Bowl, quando teve um ataque fantástico durante a temporada e aí chegou no Super Bowl, tomou de... sei lá, fez 3 pontos, se eu não me engano, contra o New England Patriots e teve uma atuação terrível. Mas, pô, você sacar o Russell Wilson 5 vezes num jogo, mais toda a pressão, mais a interceptação voltada para touchdown. Então, a defesa foi a chave do jogo, né, Rafão?
Total. E o jogo corrido com o Cam Akers, né? Novato, 28 carregadas, praticamente carregou o time sozinho nas costas, 131 jardas, 1 touchdown. Ele e a defesa foram os diferenciais nesse jogo. Acabou dando muita pena, né, do John Wolford, porque ele é o cara que o Sean McVay confiou nele para dar o plano de jogo. O Jared Goff, como a gente viu, jogou baleado, mas ele tinha condições, se fosse o caso, de começar jogando. E o Sean McVay optou por começar com o John Wolford, botou essa confiança nele. E numa jogada que eu achei bem desleal do Jamal Adams, deu uma capacetada ali, deu um tranco bem, bem forte no pescoço do Wolford, e ele teve que sair logo na primeira campanha do time. E o Jared Goff entrou, não conseguiu, demorou um pouco para engrenar no jogo, mas ele conseguiu ali uma ou duas vezes fazer bons passes que acabaram sendo o diferencial do jogo, né? o touchdown pro, do Robert Woods. E, mas é isso, a defesa do, do Rams é um absurdo. Eles têm que torcer muito pro Aaron Donald não ter se machucado sério. A princípio, não foi tão sério a lesão dele durante o jogo. Ele, numa tentativa de sec no Russell Wilson, o Russell Wilson acabou caindo em cima da costela dele ali, então ele sentiu na hora ali, teve que sair do jogo, não voltou mais, e preocupa. O Cooper Kupp também, que é o melhor recebedor do time, sentiu o joelho durante o jogo, também preocupa para a sequência. É um time que tem sofrido muito com lesões, vão ter que confiar agora no Jared Goff, talvez o torcer para o dedo dele se recuperar a tempo para o próximo jogo. Vai pegar o Packers, né? Então vai ser parada duríssima. Do outro lado, eu acho que o Seattle, a gente nunca conseguiu nessa temporada ver o time em sintonia, porque o time, o Seahawks começou a temporada com o ataque jogando bem demais e a defesa uma bela de uma droga. E aí, na metade da temporada, o ataque perdeu completamente o sentido, não conseguiu mais jogar bem e a defesa melhorou. Então, se, de repente, em algum momento da temporada tivesse o ataque bem e a defesa bem, esse Seattle poderia dar um caldo, mas é um time que não conseguiu ter essa sintonia. O Jalen Ramsey botou o DK Metcalf no bolso, né, durante esse jogo. Foram 4 passes na direção dele, só uma recepção para 11 jardas, em 53 rotas, um negócio absurdo. E... então é isso, eu estou muito ansioso para ver o confronto do Jalen Ramsey, que está jogando demais, contra o Davante Adams. Acho que vai ser um duelo muito bom de se assistir, mas merecida a vitória, e acho que esse Seattle tem que pensar em muita coisa para a próxima temporada.
Eu concordo, uma decepção grande, o time começou bem, mas aí caiu muito em todos os sentidos. Aí a defesa quando está bem, o ataque não está bem, o Russell Wilson, ele... parou de jogar. Ele era um cara que a gente via, cara, aquele tipo que ganha jogo sozinho, assim, que ele vai fugir da pressão e vai colocar a bola na endzone para o cara fazer um touchdown. E ele caiu muito na sei lá, da metade da temporada para cá, talvez. O Russell Wilson não jogou aquilo que se espera dele. E o resultado foi essa eliminação para o Los Angeles Rams, sem quarterback, digamos assim, dentro de casa. Aí a defesa deixou muito a desejar, principalmente contra o jogo corrido. Fim da linha para o Seattle Seahawks, que fica pelo caminho mais uma vez. O time não consegue se encontrar desde aquela fase lá de um título e uma derrota para o New England Patriots. Nunca mais foi o mesmo de chegada e decisivo como foi naqueles anos. Então, acabou a temporada para o Seattle Seahawks. E vamos fechar, Rafão, que o nosso tempo corre, o tempo urge. Estamos nos alongando, vamos fechar com Buffalo Bills e Indianapolis Colts. Eu acho que foi o melhor jogo dessa rodada de Wild Card, porque os dois times jogaram para ganhar o tempo todo, foram dois times atacando, muita gente esperava que o Buffalo fosse muito superior. Eu não tinha essa... na minha cabeça, o Indianapolis Colts era um time que poderia muito bem dar trabalho para o Buffalo Bills, e isso... ficou muito claro durante o jogo. Talvez o Indianapolis Colts tenha jogado até melhor do que o Buffalo Bills no geral. E ele teve muitas chances para passar na frente, para estar mais perto da classificação, e aí vacilou. Desde chamadas do treinador, como bobagens do time dentro de campo, o erro, o nosso meio brasileiro Rodrigo Blankenship errou um field goal que... seria importante, porque a diferença foi de 3 pontos, mas assim, uma quarta descida ali na red zone que podia ter chutado, eu achei uma decisão completamente errada do Indianapolis Colts, a tentativa da conversão, e aí errou e foi turnover and downs. Teve uma conversão de 2 pontos que eu não achei nenhum sentido. Se você faz o field goal ali, você ficaria 7 pontos, e aí era só fazer um touchdown e empatar o jogo. Depois acabou ficando meio que elas por elas, pela forma como o jogo se encaminhou, mas foi mais uma decisão ruim, o field goal errado, e o Philip Rivers, ele teve para mim uma atuação muito boa, na maneira como ele comandou o ataque. E era até engraçado, assim, curioso de ver como ele esperava até o último segundo para autorizar o snap, né? Para liberar o snap para o center. E ele ia assim, faltando 4 segundos, ele ia em cima ali e mudava a jogada na hora. E a defesa do Buffalo Bills teve muito problema para neutralizar o ataque do Indianapolis Colts, tanto que o Philip Rivers teve 309 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, o ataque corrido, 163 jardas e 1 touchdown. Mas aí, no fim das contas, acabou falando mais alto a qualidade do Josh Allen. Jogou muito bem mais uma vez, aí ele decidiu correndo com a bola, com 1 touchdown e 54 jardas, e decidiu lançando 324 jardas e 2 touchdowns. O Stephon Diggs, mais uma vez, fantástico também, mas assim, o Buffalo Bills passou raspando legal nesse jogo, né, Afão? Você concorda com isso?
Passou, principalmente o Josh Allen, né, porque na última campanha dos Bills, ele teve um fumble que por pouco eles não perderam a bola. Imagina se ele perde a bola ali que estava na linha de 43 do Buffalo, de 48. Se eles perdem a bola ali, ele sofre um fumble muito perto e com o Colts já começando uma campanha numa boa posição de campo. Poderia muito bem mudar a história desse jogo e mudar a narrativa em torno da temporada do Josh Allen, né? Ali, bem parecido com o que a gente falou do Lamar Jackson, o Josh Allen já teve um jogo complicado, né, nos playoffs do ano passado, na derrota para os Texans. E seria uma marca importante, assim, bem negativa na carreira dele. Se o Bills perde esse jogo em casa, com o Josh Allen sofrendo um fumble no finalzinho. Mas, por sorte dele, eles conseguiram recuperar a bola. E, de resto, pô, tirando isso, foi uma atuação, acho que, irrepreensível, assim, do Josh Allen. Primeiro quarterback na história a passar para mais de 300 jardas, com mais de 70% de aproveitamento, né, de passes completos num jogo de playoff. Mais uma vez, né, querido Stephon Diggs, provando que os dois times ganharam muito na troca dele com os Vikings, jogando muito bem. O Josh Allen, assim como você falou do Tom Brady, também usando muitas opções, tendo muitas opções no jogo aéreo, né? Gabriel Davis, o Cole Beasley, que estava machucado, mesmo assim jogou bem pra caramba. Aproveitando os running backs no jogo corrido também, o Zach Moss e o Devin Singletary. E então esse Bills aí tá num momento muito bom, apesar da defesa não ter feito um grande jogo, né, como você disse, mas é um time que vai chegar muito forte, vai ser um jogaço contra os Ravens, e é um time que pode, não sei se consegue, mas é um time que pode sim. Acho que quem dos dois que passarem ali, se passar, quem passar de Ravens e Bills vai sim fazer um jogo de igual para igual com o Chiefs, que deve passar do outro lado também.
Eu só acho que se a defesa do Buffalo Bills jogar desse jeito contra o Kansas City Chiefs, chega uma hora que não segura. E se a defesa de Baltimore jogar como jogou contra o Tennessee, aí você consegue manter um jogo pau a pau. Mas não dá para. Se a defesa jogar como jogou contra os Colts, era assim, era um pouquinho mais de competência e decisão certa do Indianapolis Colts, e esse jogo teria ido pelo menos para a prorrogação. Eu concordo que é um time forte, que está embalado, jogando muito bem, o Josh Allen, e que tem bastante chance de um confronto de igual para igual com os Chiefs. Mas esse jogo de wild card aí serve como um alerta bem, bem grande, porque foi perigoso e é contra o Kansas City Chiefs, isso aí não costuma ter segunda chance. Então fica aí esse alerta para o Buffalo Bills, mas também é outro time que é muito legal ver ganhar um jogo dos playoffs, jogando em casa depois de muito tempo, um time que merece estar lá, uma torcida sofrida, que merece
uma das torcidas mais legais, né?
Sim, os caras são loucos, fanáticos, e é legal ver o Buffalo Bills nessa situação. Vamos ver o que acontece na partida do fim de semana. É isso aí, né, Rafão?
É isso, cara. Posso passar os resultadinhos do wildcard aí, que aconteceu uma coisa meio chata nesse fim de semana?
Conta aí como foi o nosso bolão nesse fim de semana. Lembrando que na semana que vem, que nessa semana a gente tem mais um episódio do Primeira Descida, fazendo a prévia análise dos jogos do fim de semana, e aí sim faremos os nossos palpites para o bolão, mas Rafão vai passar agora como fomos nos jogos da última rodada.
Eu queria dizer que aconteceu um negócio meio inédito, assim, não me lembro, nesses dois anos, nessas duas temporadas nossas, alguém gabaritar todos os palpites, acertar todos os palpites de uma rodada como eu fiz.
Seis jogos é fácil, né?
Eu acertei os seis jogos. Buffalo, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers, Baltimore Ravens, New Orleans Saints e Cleveland Browns. Como eu bem apontei que ganharia esse jogo. Então eu ganhei a semana com seis acertos, que valem 12 pontos no total, né? A gente combinou semana passada que cada acerto valeria dois.
Exatamente.
Então você acertou três. Ficou com 6 pontos. Foi o Lanterna, porque o Paulão mandou os palpites para a gente depois. Ah, não. Ele só acertou 3 também. Então, ele ficou com 6 pontos também.
Ah, embolou, hein?
Rapaz, embolou eu e ele. Você já caiu lá pro final, cara.
Calma, calma.
Agora, na pontuação geral, o Paulão tá com 184 pontos. 184. Eu tô um atrás só, com 183. E você, 5 atrás de mim, 178.
Vamos dar a volta por cima nesse bolão. E é o seguinte, hein? 2 pontos vale cada jogo, valeram os jogos do Wild Card. 3 pontos semifinal. 4 pontos final de conferência.
Pô, aí sim.
E 5 pontos Super Bowl. Então, semana que vem, vocês...
Quinta-feira.
Terão, é verdade, eu ia me corrigir sem me corrigir, mas é isso. Quinta-feira a gente vai gravar um novo episódio. Não sabemos ainda se vai ao ar na quinta ou na sexta, mas assinem o nosso Primeira Descida aí na sua plataforma de podcasts favorita, que vocês receberão as notificações sobre o nosso próximo episódio. Rafão, um grande abraço a você e esta semana estamos de volta, hein?
É isso, Fafs. Até quinta, então. Vamos torcer para o Paulão estar de volta com a gente aí também, na quinta-feira. Um abração para os ouvintes e a gente volta já já.
É verdade. Paulo Conde, não falei por aqui, mas Paulo Conde foi infectado com a Covid. Ele está com Covid, mas está na reta final, está tudo bem com o homem. O coronavírus não é páreo para Paulo Conde e se tudo correr bem, se Deus quiser, na quinta-feira ele já vai estar aqui com a gente. Está na reta final da recuperação, sem sintomas, sem grandes problemas, está lá descansando. Então, quinta-feira, muito provavelmente, Paulinho Conde estará com a gente novamente. Então, compromisso firmado com vocês, ouvintes, ainda nesta semana, ou quinta ou sexta, um novo episódio do Primeira Descida no Ar. Obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.